Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui hoje o Leandro Ladeira, fundador do Venda Todo Santo Dia. Cara, antes de tudo, super obrigado. Prazer enorme estar aqui com um cara que me ajudou a tirar um pouco do preconceito, um pouco não, bastante do preconceito do mundo do infoproduto e que é celebridade aqui na empresa, tá? Só pra você saber.
Eu vou te falar que eu já ouvi essa entrada várias vezes, ouvi daqui de dentro aqui, foi diferente.
Não,
essa
não,
sua abertura. Olá!
Bom, cara, pô, super feliz de você estar aqui. Acho que um dos grandes motivos, assim, é que eu, como eu te falei, a gente acabou de almoçar, só pra você saber, então a gente já teve um pré-podcast ali antes. E eu, há muitos anos, eu acabo tendo um preconceito grande com o mundo do infoproduto. E aí eu comecei a conhecer, né, uma série de pessoas ali que foram me trazendo várias perspectivas diferentes. E aí você, eu acho que foi uma das recém-gratas surpresas ali, que alguns amigos já falaram e tal, e a gente começou a consumir conteúdo. Então já fico super feliz de aprender não só com você no seu curso, como agora aqui pessoalmente também. E eu queria, na verdade, começar te fazendo uma pergunta, até pra galera, assim, né, obviamente o cara é muito famoso, né, mas quem ainda não te conhece, conhecer. Como que, um pouco da sua história, como que você caiu no mundo de infoproduto? E aí depois nós vamos falar mais detalhe disso, assim.
Boa. Inclusive, eu também tinha esse preconceito.
Boa. Então, não estou de todo errado aqui.
Não era de não. E eu acho que eu vou até, contando a história, desvendar por que a gente tinha esse preconceito, porque às vezes alguém que está ouvindo a gente também tinha e tal. Mas eu vinha da publicidade tradicional. A minha formação, a primeira, foi de programação. Sabia que eu era programador?
Não sabia.
Cara, eu fiz ciência da computação.
Essa não tinha no nosso almoço.
Você é maluco, programei, cara. Programei em ASP.NET. Olha só o tanto que eu sou velho. Acho que nem existe.
Mas COBOL, né?
COBOL também não, aí também não. Mas eu era programador, depois eu fui pro mundo da publicidade. E aí tinha uma agência de publicidade. Trabalhava também com um veículo, como é que eu tô? Isso tudo antes de 18 anos ali. Meu primeiro negócio foi um site de. Tinha site de baladas aqui em São Paulo, em BH?
Tem.
Então, eu tinha um site de baladas. Na época não tinha Instagram, né?
Tirava as fotinhas na balada.
Tirava foto
e
botava no site. O meu chamava site de baladas de Sub-17, que era matinê.
Ah, entendi.
Que era o melhor de Brasília.
Boa.
Que inclusive era o único.
Mas era o melhor.
Era o melhor. E aí eu comecei a programar e tal, fiz faculdade de programação, abandonei a faculdade de programação, fui para publicidade e aí eu falei, vou abrir uma agência. E abri uma agência para prestar serviço para os meus produtores de eventos, né? Que eles já me contratavam por causa do site. Aí eu fiz publicidade para eles. Eu descobri que eles não pagavam caso o evento não desse certo, você acredita? Se desse, a gente era sócio, só no prejuízo.
Sócio no prejuízo,
E aí, falei, cara, vou atender outros tipos de clientes. Então, restaurante, academia, shopping.
Bem local. Assim,
faculdade, mesmo. Tava até pegando... A minha salvação foi quando eu comecei a pegar clientes maiores. Então, peguei uma faculdade, é maior.
Uhum.
Peguei uma rede de restaurantes, já é um pouco maior. Uhum. Peguei outra rede e tal. E aí, cara, quando eu perdi o primeiro cliente grande, você toma um susto, porque ele paga muito, só que você tem que contratar um monte de gente.
Você depende bastante dele, né?
Quando o cara me ligava, eu ficava completamente na mão do cliente grande.
Uhum.
E aí, cara...
E ele sabe disso, né?
E ele sabia disso. E aí, eu fui entendendo que existia o mundo do infoproduto, te contei, né? Do Seichi Arata. Tinha comprado um infoproduto, achei bom. O cara japonesinho, o cara inteligente, chamava Seichi Arata.
Cara, eu conheci ele em 2010, tem noção? Pessoalmente ainda, inclusive.
Gente boa, ele fala devagar daquele jeito.
Fala.
Eu comprei o curso do Seichi Arata.
Pausa nesse episódio incrível pra gente poder fazer aquele momento jabá e falar dos nossos patrocinadores.
Bora, começa aí.
Vou começar com o Caffeine Army, que tem o Super Coffee, que é a bebida que a gente usa realmente pra poder deixar a gente bem afiado. Dá conta dos podcasts, das empresas, fazer exercício físico.
Dá conta de filho também.
De tudo, filho também. Da vida toda mesmo. Eles estão com a gente desde o começo aqui, desde o primeiro episódio. E a gente curte demais o produto. Tem cupom aqui na descrição. Não deixe de conferir, porque realmente vale a pena.
Inclusive, pode mandar mais latas pra gente aí,
por favor,
pessoal.
Sempre
porque
mais
aqui
latas.
Do escritório já tá acabando. Além do Super Coffee, que acompanha a gente desde o início, a gente tem também o pessoal da Swile, que está algumas temporadas com a gente. A Swile é o primeiro unicórnio, né? A primeira empresa que se tornou ali $1 bilhão de valuation, de benefícios flexíveis, onde ela fornece para os seus funcionários, né, um cartão. Esse cartão pode ser usado em 8 categorias diferentes. É aceito no Brasil inteiro, então o funcionário escolhe como que ele vai gastar o benefício
dele.
Muita
flexibilidade mesmo no uso, né?
Exato. E aí você... Então, se você quer levar um bom benefício para os seus funcionários, conhece a Swile, tem link aqui na descrição. E a gente não pode deixar de falar também do nosso maravilhoso, incrível, do GLA, da nossa plataforma, né? Onde a gente tem uma comunidade, né, de profissionais de Marketing Growth que se ajudam, que têm desafios similares, né, que aprendem uns com os outros. E junto disso, para ajudar nesse processo de aprendizagem inteiro, a gente também tem vários cursos, tem aulas. O que mais, Thay?
Pô, tem live, tem happy hour, se junta para os eventos. Assim, eu acho que a forma mais completa hoje de você realmente crescer, se desenvolver nessa carreira de growth de marketing que tem disponível e é muito barato.
E
ainda
num
por
preço
cima,
ridículo,
né?
Inclusive, tem que aumentar o preço também.
Então, já acessa aí growthleaders.academy. Tem link aqui na descrição para todos os patrocinadores.
Boa. Então, bora voltar para o nosso episódio incrível.
Comprei dois. Comprei um que chama Produtividade Ninja e o outro que era a classe alta. Esse é a classe alta que foi meu primeiro insight. Ele falou, cara, para alguém ser rico, próspero, tem que vender uma coisa relativamente cara para uma quantidade relativamente pequena de pessoas, uhum, ou uma coisa relativamente barata para uma grande quantidade de pessoas. Eu falei, nossa, eu tô exatamente fugindo disso.
Tô totalmente contrário.
Eu tava vendendo uma coisa relativamente barata para pouca gente. Eu tava cavando um buraco financeiro numa, sabe, prestador de serviço, uhum, trabalha muito, ganha pouco e vai criando um passivo trabalhista. Sim. Às vezes o dono de uma padaria, às vezes, sabe, uhum, aquele comércio local, agência. Eu saquei isso cedo com a ajuda desse curso do Seiichi Arata. E outra coisa que o Seiichi Arata me mostrou foi, velho, eu paguei uns R$1.800 nesse curso desse cara aqui, depois paguei mais R$1.000 e pouco no outro dele, deixei R$4.000 e tem mais um monte de aluno, eu fiz as contas.
Uhum, as continhas de padeiro ali que você falou, esse negócio é melhor.
E eu olhava, aí vai, por que a gente tinha preconceito? E o Seiichi Arata é um dos mais... Você vê o conteúdo dele, você vê, ele passa credibilidade, uhum, mas é tosco. Era tosco. Acho,
sim,
que até hoje.
A forma de vender, a página.
O visual.
Visual,
uhum. Pra mim, que era da publicidade, pô, eu fazia site, eu era designer. Eu fazia as coisas muito mais bonitas. Eu falei, cara, eu consigo fazer melhor do que esse cara. E aí a primeira vez que eu percebi que o grande segredo dele para vender não era... Os publicitários que acham que são bons, uhum, não são bons em vender. Eles são bons em fazer coisas bonitas. Uhum. E aí eu, cara, fui entendendo, falei, vou fazer isso aqui. Aí comprei o curso do Fórmula de Lançamento. Veio o Érico Rocha, né, com aquela cara dele. Era, se vocês acham que hoje é ruim, assim, ele não tem uma produção. Hoje tá até muito boa, inclusive. Mas na época era meio... Tosco também, era o chroma aqui no fundo e tal, eu assisti, mas eu falei, cara, isso que ele tá falando faz muito sentido e tal. E eu falava com a minha esposa, sempre trocava ideia com a Paty. Eu fiz um teste com um dos clientes da agência, que era uma escola de concurso público. O primeiro lançamento foi R$600.000. Caramba. E eu não ganhei nada, porque esse cara me pagava R$3.500 de mensalidade.
Teoricamente, você só fez sua obrigação ali na visão
dele. Eu fui
dele,
renegociar, né? Cara. É. Porque eu que montei tudo. Então, até por isso que eu sabia quanto que faturou. Uhum. Montei a operação. A gente fez tudo ali. É lógico que tinha a credibilidade do cara, a lista dele. Mas eu sabia o que estava fazendo. Ele não quis renegociar. Eu falei, cara, a gente consegue fazer isso em qualquer outra coisa. E eu rolei antes. Você tá doido e tal. Ele não botava muita fé. Ele olhava esse cara, esse Érico. Ah, vamos tentar. Aí compramos. E aí, uma amiga da minha esposa, na época era minha namorada, fez um chá de lingerie com a Kátia. E ela falou pra mim, Lian, tem um negócio que chama pompoarismo. Por que você não lança essa mulher? Você queria lançar um negócio, vender em escala? E eu falei, puta ideia ruim, empate. E aí, toda
e
vez...
Até hoje você agradece ela, né?
E aí, toda vez que eu conto essa história, o pessoal, uma amiga, né? Mentira. E no outro dia à noite que eu fui pesquisar. Acho que a Paty fez esses negócios com a dele, por isso que achou bom, mas não foi. Foi a amiga dela mesmo. E aí eu pesquisei na internet 90 mil pesquisas globais mensais no Google, uhum, AdWords ali, né? Eu falei, meu Deus, é muita gente, cara. Não sabia que tinha isso. Na verdade, o pessoal fala pompoarismo, acho que é uma coisa chula e tal. Cara, mas é fisioterapia pélvica e é um problema de saúde íntima que trata milhares de mulheres no mundo. Uhum. Cada vez vai precisar mais, porque a gente está ficando vivendo mais, tendo uhum. a vida sexual mais longa e precisa trabalhar ali aquela musculatura. E eu olhei, cara, não tinha ninguém fazendo nada mais ou menos ali. Aí eu liguei para a Kátia. Ela não quis, você acredita?
Ah, ela não quis
primeiro? Não, a primeira ligação, ó, tal. Tem uma proposta, tal. Ela, não, eu já tenho agência. Eu falei, não, quero ser sua agência. Quero ser seu sócio, quero um projeto. Ela, não, não quero, tal. E aí, eu liguei de novo. Liguei, eu lembro que eu liguei uns 4 dias seguidos. Na última, eu falei, ó, sua última chance. Se eu não for, se eu não me atender agora, eu vou ligar para fulano. Falei o nome de uma concorrente. Né? É. Ela, não, então vem aqui. Aí conversamos, e aí foi um sucesso desde o início. Assim, o primeiro foi muito bom, o segundo foi muito bom, o terceiro foi muito bom. Depois a gente aprendeu. Isso era lançamento usando a fórmula do Érico. Então, assim, aí teve um que foi ruim. Que foi a minha percepção de que, cara, não preciso fazer só lançamento. Eu posso vender todo dia, na minha cabeça aí me dá segurança financeira, aquilo ali.
Mas quanto tempo demorou entre esse início e essa conclusão
até,
do...
Até ter o perpétuo, uns 2 anos.
2 anos.
É. Que a gente começou em dezembro de 2013, que é uma curiosidade. Meu primeiro lançamento foi no dia do Natal.
É mesmo?
Competi com o aniversário de Jesus. A galera, não faz, Leandro e tal. Eu falei, cara... Eu tava muito pilhado pra fazer. Porque eu ficava pensando, se não for Natal ou Ano Novo, se não for, eu vou lançar isso nunca, cara.
Sim.
Vou fazer e vai ser agora e acabou.
O que nesse início aí, Ladeira, ficou mais... Tipo, porque ela não devia saber nada, né?
Não, não tinha nem Instagram.
É.
Não tinha nem YouTube, nada.
O que você... Talvez assim, como que você convenceu ela / O que de fato você fez pra esse primeiro lançamento que já foi legal? Que, óbvio, não transformou a vida, mas que já mostrou o potencial ali.
Não, o que eu convenci ela, eu fiz uma proposta, no dia que eu fui lá, eu mostrei a quantidade de pesquisas globais mensais, mostrei que as pessoas estariam interessadas e que... Aí fiz as contas, quantas pessoas você atende por chá de lingerie aqui? Quantos que você cobra?
Tanto. Mas ela já criava conteúdo?
Não.
Alguma coisa não.
Mas ela era conhecida em Brasília, porque ela tinha... Todo mundo que ia casar sabia o nome dela. Recomendação boca a boca, ela era conhecida em Brasília. E aí... E ela era fisioterapeuta.
Uhum.
Só que era uma baita comunicadora, engraçada. Uhum. Sabe essa galera que faz chá de lingerie? Não tem que ser meio igual. Sim, a Kátia mesmo, né? Só que era um talento...
Bem extrovertido, bem...
É um talento que ninguém via, porque não tava na internet. Quantas Kátias mais talentosas aí, muito talentosas, estão aí, ninguém sabe. Porque não tava na internet. E eu tive a visão ali, cara, isso aqui é legal, tal... Teve um pouco de entretenimento com... Até isso no meu canal também, um pouco de entretenimento para ficar mais digerível, mas com informação que é palatável, que é boa. Que... Uhum. A Kátia é super técnica. Se você for assistir ela, você vai ver que ela é uma fisioterapeuta técnica. Ela fala de hormônio, ela fala de musculatura, ela fala de comportamental, ela fala... Só que ela faz você rir enquanto isso, com situações cômicas do dia a dia e tal. Mas o que eu convenci para ela foi... Eu fiz conta. Falei, quantas pessoas tem no Brasil pesquisando? Se a gente pegar 001, hoje você só consegue atender.
Sim, meia dúzia aqui,
meia dúzia em Brasília, cobrando barato. Eu falei o negócio do site arata. Você está vendendo relativamente barato para pouca gente. Na internet você pode vender relativamente barato, mas para muita gente. E foi assim que foi feito. A gente já tem mais de 200 mil vendas feitas com a Kátia de lá para cá, né? E aí, como que eu convenci também, eu fiz uma proposta muito irresistível. Eu falei, ó, todo o investimento vai ser meu. Produção e tal, eu já tinha minha agência, então eu tinha ali câmera.
Conseguia diluir ali o negócio.
Foi mais arcaico do que a gente está aqui hoje, né? Mas assim, funcionou. E o investimento em mídia, que eu lembro exatamente, a gente investiu R$4.000.
Uhum.
Foi R$2.000 no meu cartão e R$2.000 no cartão do Rui.
Boa. Então, ela na prática foi, bom, tá bom, tem um moleque aqui querendo fazer um negócio, meio que tem um risco zero, talvez ela tinha um compromisso X de conteúdo, de gravar e tal, mas ela mesma não precisava...
Só o tempo.
Portar tempo, tá bom.
Só o tempo dela que tava em jogo. E o meu era o meu tempo e...
E essa graninha que
você... E uma graninha bem pequena. E foi um estouro o primeiro. Eu lembro que a gente investiu 4 mil, faturou... Eu lembro que eu fiquei até triste, né? Porque a gente não faturou 100 mil.
Ah, foi tipo quase...
97,
né?
Sei lá. E aí não ganhava plaquinha, né? Sabe esse negócio que também... Sim, que você...
6 em 7 lá.
Né? Então, mas sabe o que você acha? Dá uma percepção de... negativa que você tinha do mercado. Eu acho que para algumas pessoas essa plaquinha desse um pouco dessa percepção. Entendi. Que parece marketing multinível ali, remodel, assim, não sei, né? Mas na época aquilo ali para mim era uma conquista. Ainda é, eu valorizo esse tipo de coisa, assim, né? Não é só. É um símbolo, né? Sim, de uma conquista e tal. Mas foi legal. Assim, não foi ruim, né? Não ganhei a plaquinha, mas ganhei 98 mil. Sim. Paguei os 4 mil.
Você tinha expectativa razoável, parecida com
muita.
Isso?
Muita. Tinha muita expectativa. E sim, eu sempre tive o problema de ter expectativa mais alta do que a realidade.
E eventualmente uma frustração.
O pessoal fala, não faz isso, Leandro, senão você vai se frustrar. Eu falei, eu prefiro ser frustrado do que apático. Eu gosto de botar alto mesmo e foi alto, foi bom. Mas e ninguém achava que ia vender. Eu contei pro meu pai. Eu falei, e o primeiro curso da Cátia foi vendido a R$ 2.500, o ticket médio. Meu pai falou, ninguém nunca vai comprar. Olha o apoio. Tava maluco, não vai comprar. E aí eu lembro que eu fui do escritório, né, que eu tinha da minha agência, e mandei o e-mail de abertura de carrinho e fiquei esperando. Não vai vender pra caramba. E não vendeu nada mesmo, não. Na primeira hora, eu falei, cara, puta trabalho, esse negócio não deu certo. Aí eu fui dirigindo.
Opa.
Cheguei em casa. Ah, opa, nada.
Nada.
Cheguei em casa, nada. E meu pai, e aí, como é que foi o negócio lá que você falou? Eu falei. Falei nem nada, só subi, fui tomar banho. Aí eu voltei, meu pai, e aí, ó, ninguém comprou, tá vendo? Não sei o quê. Eu falei, você queria. Esses caras aí da internet. Aí, cara, tocou o celular lá, o aplicativozinho. Fez uma venda. Eu falei, nossa, tá. Foi a irmã do Rui, de dó. Eu falei, nossa, velho. Só que, porra, é uma. Perdão, pode falar palavrão aqui?
Pode.
Então,
foda-se.
E aí o que acontece? Deu... O vídeo tinha mais ou menos uma hora. Então por isso que ninguém tinha comprado. Eu tava ali nervoso.
Não dava nem tempo.
Não dava
ainda,
nem
né?
tempo. Aí depois começou. Vendeu 2, 3, pô, 2.500. Vai fazendo as contas.
3 já pagou tudo.
No né? jantar lá com meu pai já tava em 40 mil.
Caramba.
E aí eu...
Quem já tá esfregar,
pai, pai, tá vendo o que, que é? Tá, quer um dinheiro emprestado?
Trabalha aí.
E aí mostrei pra Kátia e tal. E aí foi só crescendo. Eu entendi o poder da internet mesmo, cara. Foi exatamente o que eu falei pra Kátia. Cara, é o Brasil inteiro. É muita gente. São 90 mil pessoas hoje. Quando for mês que vem, mais 90 mil pessoas.
Procurando diretamente aquele negócio. Né?
Foi a primeira vez que eu também, uma vez eu falei por isso pro Ícaro de Carvalho, eu lembro que ele até gravou um vídeo falando sobre isso. Ele falou assim, foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando isso que eu vou te falar agora. Eu entendi que os mercados são finitos, ou seja, tem quantidade de gente. Sabe essa teoria do mercado infinito? Ela é mentira, né? O mercado é finito. Mas, de alguma maneira, ele é infinito também. Porque... Todo dia tem a
alguém
quantidade...
passa a buscar aquele negócio.
Todo dia alguém faz 40 anos, que é o público da Kátia. Então, também todo dia alguém morre. Concorda? Sai da lista, fica doente, resolve a doença, a disfunção sexual que tinha. Mas tá todo dia alguém entra no momento de compra ali. Então, eu percebi que por isso que todo mês é 90 mil. Se eu fizesse um trabalho... Que foi como a gente fez, chegou a 170 mil. Hoje em dia é 170.
Sim, de criar mais consciência, mais de educar gente, o mercado.
Mais gente sabe o que é. Né? A gente criou até um novo termo, que era pompoarismo, que era, eu achava pejorativo.
Sim,
E a gente criou um nome que era ginástica íntima.
Entendi.
Não existia. A gente
então não tinha busca nenhuma e de repente começa... começa a ter
muito
busca.
Muito mais.
Massa. E daí, depois desses 2 anos, vem a história do Perpétuo em si, né?
Sim.
Pela não dependência do lançamento ali.
É. Eu fiz um lançamento que não deu bom e me senti queimado. Opa! Sabe quando você bota a mão? Opa, queimou, machucou. E aí eu pensei, cara, e se tivesse vendendo, o que que eu... Porque assim, o que que me queimou? O fluxo de caixa. Porque agora o próximo lançamento ia demorar 4 meses. Como é que eu vivo 4 meses se aqui não foi bom?
Né?
Pô, se eu estivesse vendendo, vou botar para vender. Aí eu botei para vender. A minha primeira experiência de perpétuo, para quem não sabe, tá ouvindo aqui, né? Acho que esse é o mundo.
Esse é o mundo diferente.
A gente, pro mundo do infoprodutor, a gente tem duas metodologias básicas. Que uma é lançamento, que é como se fosse matrículas de faculdade ou escola de inglês.
Tem um timing esporádico.
Ela tem um timing. Você só pode fazer inscrição para faculdade em janeiro e julho, eu acredito. Escola de inglês era assim também. Sabe quem mudou isso? O Flávio Augusto. Ele, você podia entrar a qualquer momento. Então, a Kátia era como se fosse uma faculdade. Você podia entrar 3 vezes no ano.
Sim.
Que a gente fazia.
Mas
E aí, eu falei, ah, vou fazer no perpétuo. Lá fora eles chamavam de evergreen. E eu estudei um pouco sobre como é que fazia, tá? Construir o que eu chamo hoje de um plano mirabolante demais. Era assim, tinha que alinhar a lua com o céu e os planetas para aquilo dar certo. Então é assim, você vai vender um produto de R$17 para resolver uma dor específica, para que depois a pessoa se sinta grata por você. E aí ela vai comprar um de 60. E, depois, e aí aqui você vai ter lucro zero, ou pode até ter prejuízo, para que depois vende outro, um funil de produtos. Eu fazia, até que vendia bastante do 37, mas o pessoal do 37 não comprava. Porque a teoria do que ele ia comprar e gostar não funcionava.
Fechando a conta.
Não é porque ele não gostou, é porque às vezes ele demorava para... Quantas vezes você compra um livro e não leu?
Exato, demora para ler.
E aí, cara, a parada...
Ali naquela prateleira tem vários, inclusive.
Você já leu todos ali, né?
É, acho que mais ou menos.
E aí, o que eu percebi? Que o meu produto que me traria retorno, que era o de ginástica íntima da Kátia, quando eu fazia esse plano complexo demais, a gente, vamos dizer que a gente vendia 37 livros por dia. Então, qual que era a quantidade de pessoas que podia ver a minha oferta que me traria o lucro? 37 pessoas por dia. Só que eu acho que as pessoas queriam era aquele produto mesmo. Ninguém que estava interessado no livro que eu tinha criado. Elas queriam o curso mesmo.
Resolveu o problema.
É. E aí eu tirei esse funil mirabolante e vendi direto o produto. E aí eu saí de 37 pessoas vendo minha oferta para 37 mil pessoas vendo minha oferta por dia. Porque aí é só anunciar, mandando direto para a página de vendas. E adivinha? Aí funcionou. E aí eu acho que a gente, isso foi bem assim, 2014, 15. 2015. A gente foi o primeiro produtor digital que não tinha cara de produtor digital. Porque eu também tinha esse preconceito.
Sim, aquela, é bem uma estética própria mesmo do negócio. Do até produto. O estilo das landing pages é muito parecido.
Então,
o
da Kátia não é.
Sim, da Kátia foi diferente. Né?
Principalmente, a landing page eu acho que até é. Porque não tem o que se inventar, né? Assim, mas a estética da comunicação como um todo era mais... Eu falava assim, eu quero que a Kátia... Porque eu identifico assim, hoje a gente tem o influencer e a gente tem... O especialista, que é o cara, vamos dizer, que é o infoprodutor, o professor. Só que o professor é muito chato. E o influencer, ele é popular, ele é legal, mas ele é superficial, tem pouca credibilidade. Então eu falei, cara, como é que eu tento pegar um pouco de cada mundo? E aí, se você olhar a Kátia hoje, as pessoas não vão ver, ah, a Kátia é vendedora de curso, a infoprodutora. Não, ela é uma comunicadora, né? Só que ela é uma comunicadora com muita credibilidade. Na época, isso hoje é comum, você vê vários, mas na época não tinha isso. Acho que a Kátia foi a primeira a começar a navegar nos mundos de influência. Ela gravou com a Sabrina Sato, Pugliese, Bruno Galhaço, Giovanna Eubank. Aí começou a ir para a TV, foi Danilo Gentili, foi no Jô.
Ah, que legal.
A última entrevista do Jô, a última sequência foi com a Kátia.
É mesmo?
Não a última entrevista em si, mas a última...
Na última, ela estava na última leva de entrevistada.
Na última... Não sei como é que é o nome, não.
Tudo bem. Na última temporada.
Na última temporada. Na última temporada. Ela ganhou até um livro da última temporada.
Ah, foi massa.
Super legal. E aí a gente... Aí foi um crescimento muito grande. Muito grande. Hoje a Kátia tem números. Ela está entre as maiores influenciadoras do Brasil. Assim, no TikTok, é incrível. Ela bateu 1 bilhão de visualizações em um ano.
Que loucura.
No Instagram tá com 7 milhões de inscritos, no YouTube com 9 milhões e 600. É gigantesco.
E quando você... Assim, eu acho que o que eu consigo entender dessa história é... Bom, vocês são sócios lá, né? E aí, todo esse aprendizado você foi playbookando ali. Você foi transformando em método, em coisas para você ir repetindo.
Eu fui treinando o meu time.
Boa.
Porque quando você começa a crescer, você tem que... E treinando seu time. Ó, cara, como é que... Por exemplo, eu fazia os vídeos no YouTube com a Kátia. E quando eu saía, caía a performance. Falei, por quê? Que eu não sou... Eu não sou um gênio. Essas pessoas têm que conseguir segurar a performance aqui. Aí eu ia analisando e criando. Cara, por que, que esse vídeo foi bom e esse não foi bom?
Sim.
E aí eu falava, ah, cara, título e thumb. Aí eu criei... E eu sempre fui bom de método. A gente estava falando de produto, né? Eu metodolo... Aí eu criei a técnica do TTR. Que é título, thumb e retenção. Então, cara, o título tem que ter esses elementos. Aí a gente colocava todos os elementos que tem que ter no título. Despertar nojo, curiosidade, algum sentimento, emoção. Isso na thumb, né, na verdade. No título, tem que ter adjetivo. Isso é testado, cara. Você que tá me ouvindo aí, quer ter um vídeo pro YouTube, coloque um adjetivo no título.
No título.
Ah, então você fala assim, como conseguir criar uma startup de sucesso? Ah, como conseguir criar uma startup ridicularmente... Sei lá, botou um adjetivo, botou um... No caso da Kátia lá, como ser melhor na cama? Como ser irresistível? Cara, botou adjetivo, dava muito mais, viu? E aí eu fui treinando o meu time, e aí o nosso resultado no YouTube chamou muita atenção, e um cara me chamou para dar uma palestra, que foi o Érico, no Platinum, que já era o grupo de alta performance. Eu dei essa palestra no YouTube, e aí um cara que chama Samuel Pereira me convidou para fazer uma palestra num evento dele em BH. Um evento enorme, cara, muito grande. Pra minha, pra época ali, né? Uhum. A gente tá atrapalhando aqui o barulho, né? Esse relógio. Tá tranquilo. E aí, cara, eu lembro que eu não era... Você me olha hoje aqui, eu já não sou esse exemplo de bem-sucedido. Você olha, nossa, que cara. Mas naquela época, nossa, ainda eu tava muito no começo. Eu não falava bem, eu não tinha comunicação, eu não era desenvolto. Tava nervoso pra caramba, mas eu topei o desafio. Era em BH, eu lembro até hoje. E aí, um dia antes teve uma festa lá. E, cara, eu tava nervoso, querendo treinar minha palestra com a galera. Eu sei que eu tomei todas. Fiquei bem animado. E BH, mineiro, né?
É, o pessoal curte.
Nossa, né? Bebi demais. E a minha palestra ia ser tipo 3 da tarde. Então, fiquei dormindo. Quando deu 6:30 da manhã, o cara me ligou. Aí, Leandro, tivemos um negócio aqui, sua palestra vai abrir, vai ser hoje às 9. Falei, cara, você tem um problema. Porque eu acho que eu ainda tô bêbado. Não é que eu tô de ressaca, eu acho que eu tô levemente...
Nem acabou ainda, né?
É, levemente bêbado. E aí ele falou, ó...
Toma um banho gelado e bora.
Não, vai ser você mesmo e vai lá. Então, eu fiz exatamente isso, tomei um banho gelado, fui lá. Quando eu cheguei lá, eu lembro direitinho, tava o Clayton, que era um cara do Hotmart.
Ah, eu conheço.
Clayton, uhum. Exatamente.
E não tãoinho, né?
É, Clayton. Agora ele tá mais fit, tá vendo? E eu sei que ele falou pra mim assim, a primeira coisa, ele, você tá bem? Eu falei, meu Deus do céu, eu vou entrar no palco. Eu voltei, lavei o rosto, apareceu o JP. Fala, Ladeirinha, beleza? Cara, tá tudo bem? Eu falei, pô, tá parecendo aquele episódio do Chaves, né? Se sente mal. Eu, nossa. E aí eu comecei a palestra falando, ó, aconteceu um problema, eu tava na festa. Acho que eu tô levemente bêbado. E a galera morreu de rir. E aplaudiu, e não sei o quê. E aí, aquilo que eu falava lá fazia muito sentido para eles. Eu falava sobre retenção, como é que tinha mais retenção, a diferença de um vídeo. E eu tinha feito uma consultoria para Paula Abreu. Mostrei um vídeo da Paula Abreu antes da minha consultoria e um vídeo depois. Parecia que era outra pessoa. Uhum. Porque com a Kátia você fala assim, cara, a Kátia...
Ela já manda bem.
Ah, ela é natural e tal. Mas a Paula Abreu não era. Cara, mudou muito, mas foi drasticamente. Porque o jeito que começa o vídeo foi diferente. Uhum. A geração de curiosidade do início, a subida de tom e baixo de tom, os cortes, a própria concepção de como é que eu apresentava a ideia. Não era como uma professora que eu botei a Paula Abreu ou a Kátia. Eu não chegava aqui, gente, agora eu vou... Como é que o pessoal falava? Oi, aqui existia uma... Todo vídeo no YouTube de infoprodutor era assim, opa, aqui é fulano, ou então, opa, fulano aqui, e nesse vídeo você vai aprender como... Puta, quem quer aprender? Eu lembro que eu falava até nessa palestra, galera, mata a aula para ir para o YouTube. Aí vai para o YouTube ver a aula? Não. Então as pessoas querem, não que precise ser entretenimento em si, mas precisa ser mais digerível. Uhum. Fala assim, cara, nosso trabalho é comunicar. Não é possível que vocês que se dizem copywriters, o melhor jeito que você pensou em ver um vídeo é falar o que você vai ensinar no vídeo logo de cá. Oi, nesse vídeo eu vou... Cara, como eu crio uma analogia? Então, os vídeos da Kátia, a gente normalmente começa com ela estourando um balão. Pô, tem um vídeo que mostra que transforma o balão na estrutura muscular pélvica de uma pessoa e ela aperta com água, estoura nela, a pessoa começa a rir. Então, eu mostrei esses cases na palestra. Pô, e é uma parada de sexualidade. De repente, acho que o pastor da igreja do Samuel Pereira apareceu lá bem na hora que tinha a Kátia conversando com a vagininha de borracha, assim, foi... E eu, meu Deus, não sabia que o pastor ia estar aqui. Tinha uma criança. Cara, foi muito... Só que, assim, eu acho que foi uma das melhores palestras do evento. É, não que eu... De percepção,
de avaliação.
Na avaliação e tal. E, com certeza, foi que mais teve aplauso durante o negócio, assim. Cara, eu ia neguinho aplaudir e tal. Aquilo ali me mordeu. Eu falei, cara, eu quero fazer isso pro resto da vida.
É massa.
eu quero ensinar. E eu gostava de humor. Eu lembro que eu era muito fã do Murilo Gun. Uhum. E eu nunca tive coragem de subir num palco para fazer um show de stand-up. E hoje eu faço. Às vezes tem uma abertura lá em Brasília, eu vou lá,
é
faço.
Mesmo?
Faço. Oh, eu tenho um negócio chamado Me Dá Uma Ideia. É um show de stand-up com marketing junto.
Ó, oh, que massa. Muito não legal. Sabia, né?
É, não. E aí foi aquilo. E aí eu não tinha produto nem nada. Eu ensinava de graça para uns alunos. Sabe o que que fez eu lançar o Venda Todo Santo Dia?
Que ia ser minha próxima pergunta.
É, pode...
Madeira, o que que te fez lançar o Venda Todo Santo Dia?
Cara, foi raiva de um cara. É. Porque eu tinha... Eu gostava daquilo, só que eu tinha meu negócio com a Cátia, que era bom, sim, lucrativo, é. E eu tava feliz, ainda tô feliz com isso, mas eu ficava pedinte de palestra dos outros. Então, quando tinha um evento, falava, ó, vai ter teu evento, se você quiser, eu vou lá, eu palestro. E eu palestrava de graça em todos os eventos do mercado. E aí tinha um cara que eu falei, cara, ó, vai ter seu evento, se você quiser, eu palestro. E esse cara falou assim, cara, não, no meu evento só palestra quem é cliente dos meus tickets caros. Cara, assim, eu fiquei muito puto. Não, cara, podia até ter dado um não mais elegante, né? E aí eu falei, não, pode deixar. Obrigado. Aquele dia eu falei, por que que eu tô? Por que que eu tô fazendo isso? Cara, eu sei fazer, não ensina a Kátia e tal. Vou fazer um evento maior que desse cara. E assim, eu acho que hoje eu sou, sei lá, muito maior assim, do que esse cara. Né? Eram eventos pequenos, relativamente pequenos. É. E aí eu falei, cara, eu vou fazer. E a minha ideia inicial era ser o Gary Vee brasileiro. Eu não queria, porque eu não gostava também do estereótipo do infoprodutor, que fica ensinando e fazendo oferta, e falando que é últimas vagas, e gatilho mental. Eu falei, cara, isso é um saco. E o Gary Vee, o que ele fazia? Cara, ele dava muito conteúdo, era muito legal, e ele vendia um evento, e ele era bom de palco, e eu era bom de palco. Falei, cara, vou fazer isso. E eu me preparei. E criei uma audiência no Instagram, e a audiência tava louca para comprar, e tava gostando, e meu Instagram crescendo. E eu falei, vou fazer o primeiro evento, marquei a data e vi a pandemia. E não tinha evento. Eu, cara, eu vou vender alguma coisa para essa galera. O que que eu sou bom? Ah, ninguém aprendeu a fazer Evergreen do meu jeito. Eles faziam lá daquele cara, né, do plano complexo demais. Que tem gente que funciona, mas...
O do Russell...
Tem vários caras. Né? Na minha época, eu acho que nem tinha o Russell ainda. Ou tinha e eu não conhecia. Uhum. Eu não vou falar o nome do cara, que vai parecer que é pejorativo.
Não,
bota um pi aí. Você pode falar, você bota um pi ou não?
Gustavo vai fazer isso pra gente. Pode falar à vontade. Esse filho é da puta. Gustavo, agora você deixa isso aí de um jeito mais...
Engraçado. Isso vai virar corte.
Boa, faz
quem
um corte.
Quem era o cara... Até, e o cara que vê o corte vai ficar puto, porque não tem o nome,
não,
né?
Não.
Do cara. Mas assim, enfim, eu não... Eu não é nem criticando, não. Eu acho que o incompetente sou eu, porque alguém conseguiu fazer.
Sim, sim.
Eu que não sabia, mas eu arrumei um outro jeito que eu sabia.
E que funcionou.
Só que eu achava que, cara, não vi, até hoje eu não vi muita gente fazendo isso funcionar forte aqui no Brasil, que vende um e-book. Assim,
sim, essa
sequência esteira toda, maravilhosa, né? Eu acho que eu já vi até a outra, a minha eu já vi alguns fazendo. Já um produto caro e uma mentoria depois.
Sim.
Assim, eu acho que é mais... O barato... Você tem que ser a Netflix para fazer um negócio desse, para ter escala e ter... Porque no meu negócio...
Um jogo mais longo prazo.
Né? É, porque eu precisava de margem de lucro logo no início. Eu acho que o erro de quem quer começar o infoproduto hoje aí é querer escala no início. Sabe qual é a maior pergunta errada que eu recebo das pessoas? Leandro, como eu faço para querer escalar? E eu pergunto, tá, como é que tá o seu momento? Ele, não, tô começando agora. Você não devia querer escalar, cara. Porque a escala... É outra fase do negócio. Até para vocês que fazem growth no início do negócio, não é escala. É, nesse negócio é validação.
É, muito mais tração, ver se faz sentido.
Então, no meu lado, cara, primeira fase é validação. Depois é lucro, porque eu não tenho investidor. Então, como é que eu tenho lucro vendendo um negócio de R$300 sem escala? De R$30 sem escala? Sim. Não tinha. Agora, com 500, cara, beleza, já sobra mais para eu reinvestir.
Sim.
E aí eu consigo reinvestir e ter lucro. E no meu caso, precisava cuidar do meu CPF. Ou seja, da minha pessoa física. Não era uma empresa. Precisava pagar minhas contas. Sim, de casa ali, normal. Então, aí... Eu nem lembro que eu estava entrando nesse assunto.
Não, porque você falou dos erros. E aí, antes você estava falando do seu método em si. Que você...
Ah, não. Aí esse cara fez essa parada. E eu falei, ah, vou lançar então. O meu jeitão de fazer, sim, perpétuo. E aí eu lancei. E aí, uma turma inicial, e foi muito legal. O primeiro deu super certo. Eu lembro que, assim, a gente tinha uma live, porque era muita gente que me conhecia há muito tempo, por causa do, eu era muito conhecido no mercado ali, né?
Uhum.
E até mudou a minha forma de vender, né? Porque naquela época eu falava coisas avançadíssimas, porque quem me seguia era quem já era do jogo ali, né? Queria entender o que eu fazia. Eu lembro que tinha, assim, 400 pessoas na live. E eu vendi, e assim, no minuto 5, eu vendi, tipo, 350 tickets.
Caramba.
Tipo, quase todo mundo que tava na live comprou. A galera tava muito afim de comprar há muito tempo.
Já tava preparado.
Né? E aí foi o primeiro, e já foi um sucesso. E aí a gente foi aperfeiçoando o produto, ensinando para esses 350. Pô, esse cara não entendeu desse jeito, deixa eu falar de outro jeito.
Ajusta aqui, né?
Aí foi ajustando. Aí hoje tem 2 anos e meio, a gente já deve ter aí uns 20 mil alunos. É, investimos em tecnologia também, você quer growth, né? Então a gente agora tem um SaaS ali dentro.
Uhum.
Como é que é? O que me incomodava, é igual aquele lance que eu tava falando do medicamento, o que me incomoda? Cara, eu me perguntar, por que que em 2022 alguém compra um curso e anota o que aprendeu no Moleskine?
Sim,
Tem algo muito errado, cara. Eu queimava um Moleskine na minha live, literalmente.
Ah, boa. É, tem um anúncio seu que é assim, inclusive, né? Um Moleskine meio queimado, assim.
É, cara, por quê? Cara, tem que ser o app bumper. Então, tudo que o cara aprende, ele vai praticar. Eu chamo que é um aplicativo de implementação, né?
Legal.
Cara, você aprendeu algum conceito. O que você vai fazer? Na anotar hora, no Moleskine e nunca mais usar? Não, você vai fazer agora.
Uhum.
Só que você vai fazer aonde? Num negócio que segue um framework que é difícil sair, né? E aí... É, acho que foi isso, assim. E a gente foi evoluindo e estamos aqui hoje.
Boa. Eu ia até te perguntar um pouco das dimensões dos números, você já até acabou antecipando ali, né? Que você falou da quantidade de alunos até. É, o que você acha, Ladeira, que você acabou fazendo realmente de diferente, até dos outros infoprodutores também, que te coloca numa posição assim de vender tanto, de vender bem, de educar bastante gente?
Cara, acho que eu fui entendendo o que hoje... isso aqui o Facebook ensina assim hoje, mas eles não ensinavam. Eu não tenho a pretensão de falar que foi por causa de mim. Mas a minha pretensão é de que eu acho que eu vi antes do que eles.
Uhum.
Não que eles viram, copiaram o Facebook. Sim. O Zuckerberg está me seguindo e... Não, não é isso. Mas eu entendi que antigamente era um funil de vendas que as pessoas falavam, né?
Uhum.
E essa... técnica já tá, o pessoal já não fala mais tanto em funil de vendas, porque a coisa é muito cíclica para você botar todo mundo dentro de um funil igual e tal.
Uhum.
O Facebook hoje chama isso de overlap segmentation, que é assim, eu aumento sempre muito a minha base com anúncio de descoberta. Eu relaciono muito minha base com anúncios e conteúdo de relacionamento. Eu vendo para minha base com um anúncio de conversão e eu faço bastante remarketing para quem não comprou. Você vai falar, ah, Leandro, mas isso é um funil. Seria se todo mundo tivesse que passar por ele.
Mas tem gente que já entra no meio desse processo.
Só que eu estou o tempo todo anunciando para todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu ganho mais velocidade do que a maioria das pessoas, porque tem gente que nem faz relacionamento, nem descoberta, nem nada, não aumenta a base nunca. Esse cara aí, coitado, nunca vai crescer. Ele vai estar sempre... às vezes ele até vende muito, mas a margem é baixa, porque ele faz só tráfego direto ali, sabe?
Uhum.
Tipo, anúncio direto para conversão. E qualquer vento que dá, derruba ele. Porque se ventou e caiu aqui um pouquinho, esse cara está no prejuízo, a margem é apertada, ele deixa de existir.
Uhum.
Se for um ventinho curto, ele até respira. Se for um vento mais longo, esse cara cai. O outro que leva todo mundo, ele demora muito mais tempo para fazer uma venda do que eu. Porque para a galera que está pronta para comprar, eu vendo muito mais rápido. E, assim, eu fui desenvolvendo uma habilidade de comunicação nos anos que trabalhando com a Kátia, estudando humor e tal, que me diferenciou da maioria dos outros caras de digital. Então, assim, como é que a maioria dos caras do digital faz? Eles são professores, eles ensinam.
Uhum.
E, às vezes, são muito agressivos na venda. Às vezes, eu questiono a galera, cara, você está tão agressivo que você está atrapalhando a venda com essa... Porque ninguém é bobo. Acho que o maior erro dessa galera é subestimar a inteligência do outro cara que tá do outro lado. Por exemplo, é muito comum, não sei se você já viu essa. Tava até a fim de comprar, e o cara vai lá e fala assim, ó. E de bônus, eu vou te dar essa planilha, que poderia ser vendida por 4 mil reais, mas só hoje vai ser de graça.
Não vale isso.
O cara do outro lado não é burro.
Uhum.
E nesse momento, o que aconteceu?
Você desanimou, gerou antipatia ali.
É, você podia estar até com vontade. Esse cara está querendo achar que eu sou bobo. Assim, vai moendo a credibilidade. Eu acho que o processo que eu faço é construir uma credibilidade grande com as pessoas, pô, tratando você como adulto. Como,
sim, com, até com respeito mesmo.
Com respeito. Não vou pegar e falar um negócio que era para ser vendido por... É uma planilha, cara. Ela era obrigação ela fazer parte dessa parada aqui.
Ou que custe R$200, né? Se for alguma coisinha ali. Né?
Não, é... Assim, não faz sentido. Umas ancoragens bem nada a ver. Você poderia... custa menos que uma pizza. Não sei, cara, tá, você tá me tratando como bobo aqui. Então, acho que foi isso, assim. Primeiro, eu levava a pessoa muito a sério, porque eu tava do lado de consumidor também e eu, por muito tempo, eu não vendia nada meu, né? Então, lá do outro lado, eu ficava sempre questionando. Cara, não é possível que esses caras não estão vendo isso. E eu falo que eu sou o Deadpool do marketing digital, porque eu faço é zoar isso. Tudo sim, que essas coisas são estereótipos, vira piada na minha mão. Eu sei fazer humor, né? Fiz um vídeo dos meus 500 mil.
Ah, eu vi. Bom,
todos os estereótipos das coisas que as pessoas fazem pra quando comemoram os 500 mil. E bombou, né? Assim.
Ele e os da plaquinha também. Das plaquinhas.
Da plaquinha, muito bom, né? Da dislexia, bom, né?
Não, tem o da plaquinha da dislexia, foi bem engraçado. É. E tem outro com as plaquinhas da Hotmart.
Também.
Você vai acumulando ali, porque ia dar muito trabalho, não sei o que e tal.
Porque se eu fico ali com aquela cara, olha como eu sou.
Fodão, não sei o que.
Foda e melhor e bom. É. Tipo, é meio pedante, né? Então eu mostrei, mas
você
fazendo...
Você passou exatamente a minha mensagem, mas é mais legal ainda.
Mas de uma maneira que parece que eu tô... É um gatilho do humor, chama autodepreciação. Nossa. Quando você vai falar bem de você, você fala, cara, eu... São cara. Imagina se eu chegasse aqui pra você. Quem é você, Leandro? Sou o maior do digital e faturo mais de tantos milhões. Que é assim que esses caras falam, né? E tem uma Ferrari. E eu não tenho não, tá, gente? Mas a galera fala, e tem uma Ferrari. E eu sou foda, e eu sou maravilhoso, e eu sou tudo isso. Cara, que todo mundo que tá do lado... Pô, esse cara é um prego, né? Assim, cara é um babaca. Mas eu posso porque eu falo tudo isso. Aí ele bota, às vezes, uma justificativa. Não porque eu quero aparecer, mas para mostrar que você também
consegue,
pode. Né? Falo, mentira, você quer aparecer. Né? E aí eu falo quase a mesma coisa, mas olha a diferença. Pô, eu sou o Leandro. Pô, eu tô no maior do meu mercado. Eu cresci muito rápido, eu fiz tudo isso. E olhando para minha cara, você nem imagina, né? É. Pô, me depreciei um pouco, né? Tem uma piada minha que é real e aconteceu mesmo. O diretor da Hotmart, Leandro Conde, eu ainda falo o nome sempre para ele, sabe? Eu fui num evento, eu faço um evento chamado Me Dá Uma Ideia. E é basicamente muito arriscado. Eu boto 400 pessoas e cobro caro para elas me dar, para eu dar uma ideia para elas ali ao vivo. Todo mundo, Leandro, você não fica nervoso?
Uhum.
Porque se você não tiver uma ideia? Eu falei, eu não fico nervoso. Fico super tranquilo. Porque os caras já pagaram. Nervoso tem que ser ele, se a ideia for ruim. E aí eu entro, cara, subo no palco, o cara fala o negócio dele e eu dou uma ideia. De anúncio, de campanha. Cara, pro meu cérebro isso é um desafio muito bom.
É, legal. Mano.
Porque assim, se ter uma ideia já é difícil. Imagina você ter uma ideia com 400 pessoas te julgando e esperando você dar uma ideia genial. Uhum. Que muda a vida deles com um caderno olhando assim. Dá pra ouvir o barulho do vento, cara. E eu treino a minha mente a me preocupar zero com a opinião dos outros. E esse é o melhor treino que eu posso ter no mundo, não se preocupar com a opinião dos outros. E aí, o Leandro Conte falou assim, cara, Leandro, seu cérebro pensa muito rápido, pensa numa velocidade mais rápida do que aparenta.
Isso é um elogio?
Falei,
isso é
uma... Não, eu fiquei assim, esse cara foi a ofensa mais elegante que eu já recebi na minha vida. Então, assim, essa é uma habilidade que eu tenho de fazer uma autodepreciação, ou de saber o que chama a atenção, de entender o momento. Por exemplo, eu tenho o meu momento de só ser meio superficial e raso nos anúncios de descoberta e muita gente me conhece ali e gosta de mim ali. Por exemplo, eu tenho no meu time, e cara, ninguém do digital vai ter, agora depois desse podcast vai ser uma sacada aí para as pessoas, mas assim, eu tenho um cartunista lá, artista mesmo, é uma dica para quem que produz conteúdo. Normalmente os caras, principalmente para a empresa, sua audiência, né? A galera de startup e tal. Quem que eles contratam? Growth Hacker.
Uhum.
Como é que é?
É, performance.
Performance, conteúdo. Uhum. Copywriter. Uhum. Como é que é o nome dos cargos aí?
Deixa eu ver. Esses são os principais.
Copywriter,
mesmo.
tráfego, growth. Cara, uma vez eu fui numa empresa gigante, dar uma consultoria, e aí eu fui olhar tal, o time de conteúdo. E era só esses caras com os cargos bonitos, bonito, e eu sei que é bonito mesmo. E a galera boa, competente, mas ninguém ali nunca tinha o quê? Criado conteúdo.
Criado alguma coisa. Uhum.
Não, criado conteúdo. E aí eu falei, cara, vocês têm que ter um cara, um criador aqui. Como assim? Cara, pega um youtuber aí, pega um cara que bombou no TikTok, bota aqui pra dentro. Não dá pra você contratar o Whindersson e botar no seu... Cara, mas tem aquele TikToker que bomba, mas não...
Sim, até tipo, monetiza pouco.
Cara, bota esse cara aqui. E aí, no meu caso, eu peguei um cara que ele era cartunista. Ele era seguidor meu, gostava do meu, porque os iguais se atraem, né? Então, ele, não era à toa que ele gostou de mim. Porque ele também era meio artista, ele via que eu me comunicava de uma maneira diferente, botei no meu time. Cara, o cara faz um cartoon lá, viraliza, muito mais gente me conhece. Depois, eu sei que isso não vai fazer eu vender. Aí eu tenho conteúdo de relacionamento profundo. Eu faço lives longas. Não sei se você já assistiu alguma live minha, mas é uma live de uma hora falando sobre algum assunto.
Da Black Friday eu assisti umas duas ali. Foram longas. Eu assisti uma que tinha mais de 2 horas.
Live longa, prestando consultoria ao vivo para alguém, entendendo as pessoas, por que as pessoas... Aonde elas travam, as oportunidades de negócio digital que não tem, que elas não veem. E ali eu vendi já. Depois os anúncios de conversão é só bater pro gol.
Uhum.
Só que tem gente que dá para bater pro gol no primeiro dia.
Uhum.
Que tem gente que já viu que tem o digital. Alguém do mercado tratou esse cara para mim.
Já educou e...
E aí eu só bato pro gol. Então eu tenho tudo rolando ao mesmo tempo. Eu chamo isso no meu... Criei uma analogia, que é a teoria do trânsito na Índia. Já ouviu falar?
É aquele caos bizarro,
cara,
né?
Cara, é porque se você tenta botar todo mundo igual... O cara que tá pronto para comprar vai ficar entediado em ficar vendo conteúdo.
Sim.
Então, e o outro cara... E assim, uma coisa que eu aprendi muito sobre comportamento do consumidor é que não tem a menor lógica. Pode ter um cara que tem dinheiro, precisa do produto e demora 30 dias para comprar.
Uhum.
Pode ter um cara que não tem dinheiro, nem precisa tanto e compra em 7. Por quê? Porque ele é ansioso.
Porque sim.
Ele é ansioso, é um perfil ansioso. Pode ter um cara que... não tem tanto dinheiro, mas foi demitido hoje, é o momento de compra. Todo dia tem alguém no momento de compra. E todo dia tem alguém que atrasa o próprio momento. Então, aí é o trânsito na Índia. O que, que eu percebi? Eu não posso brigar com o Facebook. Eu deixo o Facebook decidir. Eu crio as campanhas e deixo as coisas acontecerem. E sempre o conteúdo precisa ser muito prioridade. Então, você vê com a Kátia. Cara, a gente tem 10 anos que não falta... um vídeo no YouTube da nossa cronologia lá. Tipo, todas 3 vezes por semana, há 10 anos.
Cara.
Então, assim...
Deixa eu fazer uma pergunta aí, que eu acho que é um link excepcional com o trabalho que você faz e growth, especialmente ali, quando a gente vai na mais purista no conceito, que é muito sobre teste. Teste, experimento e tal.
Uhum.
E toda essa dinâmica de ads, né, de modo geral, de conteúdo, de ads e tal...
Uhum.
Certamente ela é um acumulado de aprendizados de uma porrada de coisa que deu errado também ao longo da jornada.
Uhum.
Como que hoje vocês ou sistematizam ou organizam essa brincadeira?
Tecnicamente no tráfego, eu acho que o Rui vai te explicar melhor como é que é ali, o CBO, não sei o quê. Criativamente, o Rui é meu sócio, tá? Ele é o cara de tráfego ali. Eu tenho pouca habilidade técnica ali, olhando no Facebook e tal, como é que é o público. A minha habilidade é criativa. A gente usa um negócio que eu chamo de mandala de anúncios.
Uhum.
Você já chegou a ouvir
eu
falar?
Eu vi antes.
Então, basicamente é o seguinte. Primeiro, esses objetivos. Uhum. Descoberta, relacionamento, conversão e remarketing. E depois, a gente vai fechando para o momento de compra do cara. Ou ele tem prontidão, então eu posso falar muito direto ao ponto. Ou ele tem o que eu chamo de urgência oculta. Uhum. Foi uma parada que eu inventei ali, que eu percebi que tem botão emocional que se eu apertar, o cara compra. Então, o melhor jeito que eu pego para pegar a urgência oculta é, sei lá, meditação.
Uhum.
Cara, já parou para buscar quantas pessoas pesquisam curso de meditação no Brasil?
Não.
1.200 pessoas estão procurando curso de meditação no Brasil.
Tá.
Meditação, sabe quantas? Tipo, 10 mil.
10 mil, uhum.
Cara, como é que tem 4 empresas bilionárias nesse mercado com essa...
Talvez é por causa da ansiedade,
cara,
por causa do
estresse. É a urgência oculta.
Da concentração,
cara, não
sono.
Quer, ninguém quer fazer curso de meditação, fala a verdade. Uhum. Só budistas.
1.200 pessoas querem fazer dentro do universo ali.
É, mas o cara tem insônia. O cara tem ansiedade. Sim. O cara tem fibromialgia. O cara tem dor nas costas. Então ele percebe que precisa da meditação. E aí foi a mesma coisa da Kátia. Ninguém procura curso de pompoarismo. Até tinha, né? Pompoarismo tinha muito. Curso de pompoarismo era pouquíssimo. Cara, mas vaginismo era gigante. Dispareunia era gigante. Incontinência urinária era gigante. Dor na relação era gigante. Anorgasmia era gigante. Então eu fui pegando... cara, isso é um botão emocional. E tem a galera que nem tem problema, que é a galera de oportunidade, assim. Que você só fala assim, cara, quer fazer um chablau aí mais gostoso à noite com o seu. Uhum. E aí você cria um anúncio super, sei lá, fazendo uma brincadeira com uma música de sentada que deu 13 milhões de views. E lá tem uma chamada para ação pro curso. E aí, nossa, vendeu bastante, né? Então, eu entendi que tem o objetivo, o que, que eu quero, se eu quero vender ou não, e tem o momento do cara. Sim. Se ele já tem um problema, se ele está pronto, ou se ele nem sabe que existe. Sim. E aí depois tem o tipo, que isso aqui é só uma sacada de técnica de criatividade. Tipo assim, fala para mim 10 palavras.
Isso aqui é aleatório?
Tá vendo? A pessoa não entende nem o comando. 10 palavras aleatórias.
Carro, copo... Mesa, microfone, tá vendo? Tá tudo aqui.
Quando você fala para a pessoa 10 palavras, você acabou de usar um pouco a técnica da limitação criativa. A primeira palavra normalmente é... tipo, o cara tá pensando. Uhum. Aí você, seu cérebro acabou de criar uma limitação criativa sem você ver. Você falou assim, eu vou falar só palavras de coisas que estão nessa sala. Uhum. E aí foi mais fácil você destravar. Porque senão você ia ficar completo.
Aonde que eu vou buscar esse negócio?
Aonde eu vou buscar? Então assim... Aí você falou, cara, começou a falar, carro você veio de fora, uhum. Você ainda tava... Aí depois
como
que você...
a gente veio pra cá.
Como você veio pra cá, você falou, copo, microfone, papel, uhum. Mesa, iluminação, luz, tijolo. Então se eu falasse pra você, cara, me fala 10 cores.
Azul, vermelho, amarelo, branco...
Sai muito branco. Mais rápido, mais fluido. Aí a gente entendeu assim, cara, me faz um anúncio de comparação. Então só compara coisas. Uhum. Me faz um anúncio de dilema. Ah, me mostra... Um dilema que a pessoa vive, que as duas saídas parecem ruins. Uhum. Encontra uma terceira saída. Ou deixa ele pensando qual é a pior saída. Ah, me faz um anúncio de exagero. Mostra um exagero aqui. Ah, me faz um anúncio de impacto visual. Que começa com impacto visual já muito forte. Ah, me faz um anúncio com uma explicação. Isso é o mais fácil de fazer, né? Uhum. 90% do mercado faz o quê? Só o de explicação. Mas raramente vai ter um de... Me faz um anúncio de história, me conta uma história.
Mas vocês constroem tipo, tudo ao mesmo tempo?
A gente normalmente faz umas 5 reuniões por ano da mandala completa.
Tá.
E aí bota um time lá. Tem até uma palestra de como treinar o seu time para ser criativo. E aí a primeira coisa... Vou dar a base da palestra aqui para vocês. Tá. Só a parte mais, na minha opinião, que é mais importante. E eu acho que você falou assim, Leandro, por que você acha que deu tão mais certo que a maioria? Por causa disso aqui que eu vou falar.
Tá bom.
Eu entendi que comunicação, a base é o seguinte, é a linha do bom senso. Tá. Aqui é o bom senso, concorda? Quando eu tiver para cá da linha do bom senso, para a esquerda da linha do bom senso, menos as pessoas vão me escutar. Uhum. Menos interessante eu vou ser. Mas, então sou eu aqui. Opa, aqui eu vou explicar para vocês como funciona o marketing. O marketing digital... É composto por momentos. E os momentos... Quanto mais para cá da linha do bom senso, mais gente vai me escutar. Para a direita. Só que mais arriscado é. Uhum. Quem fica aqui na linha do bom senso? O monarque. Uhum. O monarque tá lá.
Ele cruzou a linha
ele,
lá.
Mas ninguém pode dizer que ele não é escutado. Uhum. Ele é escutado. Só que é ruim.
Só que tem um preço...
Então, quando eu vou fazer uma reunião com o meu time de comunicação, para anúncio, para ideia de vídeo, cara, a nossa meta é andar na linha. Se eu andar muito para cá, ninguém vai me ouvir. Se eu andar para cá, eu vou ser preso.
Uhum.
Então, assim, cara, como é que a gente consegue ser usado? Então, o que eu percebo dos profissionais criativos que eu trabalho? Principalmente designer. Eles estão muito para cá, porque eles só estão preocupados em ser bonito. Uma vez eu peguei um designer que ele pegou um meme e falou que ia deixar o meme...
Meme bonito.
Meme bonito. E ele cagou o meme. Porque ficou parecendo a propaganda de plano de saúde. Então, o meme tem que ser tosco, né? É. Ele tem que ser apelativo, tem que ser engraçado, tem que ser bobo. Tem que ser quinta série. Não, não era um meme. Era uma peça publicitária. E aí a gente falou, cara, a primeira coisa a gente elimina o que eu chamo de marketing flyer. Não pode parecer um flyer. Sabe aquelas fotos bonitas, bem tratadas, com o aluno... E o designer quer me matar. Não, cara. Você tem que arrumar um jeito. Uma vez eu fiz uma publicidade que eu... Era um anúncio de história. Que eu cantava a história de uma menina que... Eu peguei meus alunos que fazem vendas em locais inusitados. Tem gente que falou que fez venda na hora do parto, no banheiro. Uhum. E tem uma que falou que fez uma venda enquanto estava fazendo um mergulho. E aí o designer fez uma coisa linda. Eu mergulhando em um fundo do mar e um título bonito. Eu falei, ninguém vai ver, vai pular. Cara, a publicidade é o Fantástico Mundo de Bob. Denuncia a idade essa, hein? Tudo pode acontecer. Pô, bota a Ariel junto com Bob Esponja. E o Aquaman, e um tubarão me pegando. E aí, cara, começou a ficar mais... As pessoas começaram a brincar naquela minha peça de encontrar os easter eggs. Uhum. Então, eu acho que... Primeiro ponto, meu time precisa entender que comunicação não é flyer. Comunicação não é um título bonito com uma foto bonita, bem tratado, uma iluminação boa. As pessoas vão ignorar isso cada vez mais. E aí... Como eu saio da linha do bom senso sem ser preso, né?
Essa então, dica é especialmente importante para eu não ser preso, né? E aqui, o bom que o meu time todo aqui tá ouvindo exatamente essas dicas aqui, boa.
É, mais uma vez, eu fiz uma dessas com a Kátia e a gente fez a campanha do apertaço da Kátia. Que era o lançamento da Black Friday. Não da Black Friday, não. O lançamento dela. Que era a eleição, né? Aí a gente fez o campanha da Kátia presidente do Brasil. Aí a gente fez um textozinho de stand-up bobo, mas é muito mais engraçado. Pô, eu vou me candidatar a presidente no meu governo, a gente vai ter o Ministério do Desenvolvimento Peniano, mas eu tô preocupada porque vai ter um escândalo de corrupção, vai ter a rachadinha no meu governo. E, a gente, e foi daí pra baixo, não vou contar porque esse é um podcast
a parte,
né? Sério, né? E aí, cara, o vídeo deu 3 milhões de views. Imagina quanto que não saiu lead, quantos leads orgânicos a gente não fez, né? Pra divulgar que ia ter uma aula dela.
Sim.
Ensinando a parada que ela ensina e tal. E aí teve um dos momentos que a gente teve uma ideia que ela era um crime, literalmente. Que era fazer uma paródia do hino nacional.
Ah,
e que... o Rui falou, ó, Leandro, isso é crime. Eu falei, cara, uma paródia, um meme aqui não tem problema. O Rui, não é crime tipificado na lei.
Tá escrito.
Né? Tá escrito. Eu falei, cara, alguém já foi preso? E o Rui falou, já. E já tinha sido duas pessoas presas mesmo. Aí ficou... É isso que eu acho. Que tem que ter essa briga entre o jurídico e a criação. Se a criação nunca tá indo em...
Cara, não tá provocando
ela
ali. Não,
ela tá muito... Porque as grandes ideias, elas são... Cara, o Uber, ele é provocativo. Ele brigou com o status quo.
É desconfortável mesmo.
É, você pega o Spotify. Ela brigou com o status quo ali no Com as gravadoras, né? Já achou a série do Spotify?
Não, eu comecei a ver, na verdade, o primeiro, mas não continuei.
Então, pô, a gente numa campanha, não vou fazer. E aí eu falei, e no nosso caso nem tem risco. Porque se for preso, é a Kátia.
Então, que eu lembrei. Não, mas isso, não, isso aí não pode, não.
Vocês podem fazer.
Esse aprendizado aí não vale a pena.
E, cara, a gente fez, mas a gente não usou a letra, a música do hino. A gente usou uma música parecida. E aí estava na lei.
Aí foi aquela
então a gente arrumou,
área não, cinza ali.
Não, né? Era, né, área branca, pô. E foi de boa. E o vídeo foi o vídeo no dia do evento. E bateu uns 2 milhões e meio de views avisando que a live era hoje. A gente botou 70 mil pessoas ao vivo na live. Cara, qual outro influenciador vai botar 70 mil pessoas? E tem até uns que botam. Mas a gente investiu, cara, nesse negócio. Ah, eu acho que foi por volta de 300 mil reais. Isso, foi muito baixo o investimento
pro tamanho
do negócio. Da onde é que veio isso? De uma comunicação envolvente, interessante. Então, assim, eu acho que o segredo da comunicação é entender a linha do bom senso. Se você entender a linha do bom senso, o que é certo, o que é errado, o que é... Porque, cara...
O que é provocativo o suficiente...
Tipo com a Kátia. E eu acho que tem uma gangorra entre popularidade e credibilidade.
Uhum.
Então, por exemplo, com a Kátia, a gente sabe que quando ela grava com o Whindersson, com a MC, não sei o quê, ela vai ganhar popularidade. E aí ela não pode ficar só nisso, senão ninguém vai, pô, essa mulher... Sim,
ela não entende do técnico.
É, uma né? piadista. É um... Aí logo em seguida, se ela vai gravar com um cara assim, logo em seguida a gente grava com um diretor do Centro de Urologia do Albert Einstein.
Uhum.
Ninguém quer ver isso aqui. Mas aí você começa...
nome lá, dá uma balança.
É, tipo, aqui vai ter poucos views. E aqui vai ter muitos, mas isso aqui não gera tanto valor nem credibilidade. Uhum. Quando você mistura as duas coisas, pra quem faz PR aí, né, de você... Cara, você consegue ser popular e crível.
Sim.
Então, por exemplo, você começa um vídeo... Sabe quem faz isso muito bem? Natália Arcuri. Cara, ela... Quem vai ouvir dicas financeiras de uma mulher que tá com uma colher de pau na mão? Ninguém, né? É só a maior influenciadora de finanças do mundo. Só que ela larga uma colher de pau uma hora e fala, agora vamos conversar sério.
Uhum.
Então ela consegue ser crível e popular. Só que toda vez que você abre mão de popularidade, você acaba que fica mais chato, né? Tipo, aliás, pra você ser mais popular, você fica menos crível. Porque você tem que, sei lá, botar uma melancia na cabeça, você vai ser popular, mas aí ninguém vai te dar...
Sim.
E toda vez que você tira a melancia da cabeça, você vai acabar ficando levemente mais chato.
Uhum.
E aí eu vou tentando balancear com isso aqui e tal, na construção de um personagem forte. No caso, com a Kátia, eu fiz, estou fazendo comigo.
Muito bom. Cara, esse foi o podcast que passou mais rápido na
eu tô
história.
Estou vendo você olhando no
relógio. É, então, você tem noção que já passou uma hora?
Já passou.
Passou.
Já acabou?
Acabamos. Acabamos, pô. Nós vamos ter que... Nós vamos fazer o seguinte... vou te fazer uma última pergunta. Pô, dava pra ficar realmente umas duas, três horas falando. Nós vamos te fazer uma pergunta extra também, mas que vai ficar, sabe onde? Lá dentro do GLA. Então, pra você que está ouvindo e quiser continuar ouvindo Ladeira, além de todos os conteúdos dele.
Isso foi Growth Hacker, hein?
Isso foi um hackzinho malandro. Tá lá na comunidade do GLA, link aqui na descrição. Cara, a gente... tá muito legal mesmo, tem mais 200 outras perguntas aqui. Depois vamos ter que pegar mais tempo aí pra gravar de novo.
É motivo pra vir a parte 2.
Exato.
Se a galera der 1000 likes.
Boa. Mas, cara, a gente sempre termina aqui de um jeito que é da mesma forma que é pedindo 3 recomendações de conteúdo, e aí pode ser aula, curso, livro, gente pra seguir, enfim. 3 recomendações que te ajudaram aí a evoluir, tanto pessoal quanto profissional, quanto pessoalmente também. Uhum. E que você acha que vale a pena, galera? Aí pode ser sobre comunicação, pode ser sobre o que você quiser. 3 boas recomendações aí.
Então tá, acho que essa é a primeira que vem na minha cabeça, a mais óbvia. É um livro que chama Adams Óbvio, inclusive. Cara, esse livro mostra a história de um cara que era um publicitário, que não era desses... que vinham, já sabe, a estrela? Ele veio de baixo e se tornou o publicitário mais foda ali da geração. Uhum. E ele conseguia ver o óbvio e comunicar o óbvio. Então, às vezes, a gente quer ver tanta... quer ser tão genial, esquece de ser uhum. óbvio. E aí ele mostra... Perdão. E aí ele mostra a tática de como é que ele encontrava o óbvio, como o óbvio está escondido. O óbvio é tão óbvio que não tem ninguém vendo. Eu acho que eu acertei o Adams Óbvio quando eu pensei os 2 nomes dos produtos meus. Para ver como é que em 2022 o domínio Venda Todo Santo Dia estava disponível. O que meu produto faz? Uma vez eu... Pode contar uma história rápida?
Lógico.
Encontrei um concorrente meu, sem querer, no voo saindo de Curitiba para Brasília. E ele estava lá e tal. E aí ele sentou do meu lado e começou a conversar. Ele falou, Ladeira, você me lascou. Eu falei, como? Ele falou, toda vez que eu falo o que o meu produto faz, eu estou reforçando a sua marca. E se eu não falo, eu não consigo explicar. Porque meu produto chama Venda Todo Santo Dia. Toda vez que o cara fala, você vai vender, ele ensina perpétuo também. Uhum. Toda vez que eu falo, vender todo dia, o cara lembra de você, porque você fixou muito isso. E se eu não falo, ele não entende.
Ele não vai entender o que
você me deu um nó. E o cara falou pra mim, pô, isso é o Adams Óbvio. Como esse cara não viu? Por que ele chamava de perpétuo? Porque ele fez a tradução literal, sim, que era Evergreen, né?
Evergreen,
E ele não viu, cara, que nada comunica melhor o que a gente faz do que vender todo dia.
Boa.
Se comparando com o lançamento, né? E o da Kátia, Mulheres Bem Resolvidas.
Muito legal.
Eu tava ouvindo um podcast da Kátia, o nome ia ser O Prazer É Todo Seu. Olha que merda de nome. E eu tava editando um vídeo da Kátia com uma fotógrafa de sensualidade. Uhum. E ela falava, por que quando a mulher é bem resolvida, não sei o quê. Quando a mulher é bem resolvida, e a mulher é bem resolvida, e eu, caramba, eu acordei. Registro BR, tava disponível. É o Adams, óbvio. Tá na sua cara. Às vezes, só você... Boa. Lê o livro, Adams, óbvio.
Boa, muito foda.
As outras você mais rápido, pra não atrapalhar o tempo.
É mais do seu tempo do que qualquer outra coisa.
É... Uma série que eu gosto muito para quem quer aprender storytelling chama Método Kominsky. Cara, eu adoro.
Ah, Netflix, eu acho, né?
Netflix. É. É muito legal porque o cara fala de storytelling. É uma série diferente de tudo que você já viu. A segunda temporada eles cagaram um pouco. Acho que faltou orçamento, não sei. Mas ela não é tanto sobre marketing, mas é sobre como você consegue emocionar as pessoas com uma história simples.
Legal.
Sem ser sensacionalista, mas super emocionante e tal. Então não assista só com a ideia de assistir uma série, mas de como é que essas pessoas contam história. E a outra, eu gosto muito do assunto história, então vou dar duas sobre história, é um podcast que chama Risk. Que literalmente são pessoas... Sabe, no Brasil tem a cultura do stand-up comedy?
Uhum.
Você ir para um bar e ouvir as pessoas contando... Uhum. Histórias de humor, né? Piada e tal. Lá nos Estados Unidos eu descobri que existem bares para contar histórias e sem piada. O cara chega e conta história. E aí eu vi esse podcast chamado Risk e fui lá e vi a história todo dia. Só história legal e tal. E aí eu vi que o cara tinha um curso de storytelling. Aí eu fui lá em Santa Mônica, é o lugar onde é o curso, né?
Uhum.
E eu fiz o curso, contei a história num bar. Eu achei muito legal, foi um desafio contar história em inglês e tal, não sei o quê. E aprendi muito sobre contar história ali e tal. E eu acho que é outra habilidade de comunicação inacreditavelmente importante sobre contar história.
Com certeza. Muito foda. Cara, papo maravilhoso, fico feliz mesmo. Vamos ter que gravar um segundo aí, em breve, show?
Fico te devendo aí, desculpa, que eu não sabia se era a resposta rápida, podia ficar...
Não, tá maravilhoso. Na verdade, é mais o respeito ao seu tempo mesmo do que qualquer outra coisa.
Ah, eu posso ficar...
Nós vamos fazer a da extra, por isso.
Ah, então,
aí a gente já vai aqui.
Então, bora.
Cara, obrigado demais, valeu galera, até obrigado. A próxima. Ladeira, tem uma pergunta que tá na minha cabeça tem muito tempo, que é a seguinte. O que você acha que os negócios mais, vamos botar, mais tradicionais, seja tecnologia ou outro tipo de empresa, tem mais a aprender com o mundo do infoproduto, assim?
Tá, eu acho que o infoprodutor, ele tá... O que eu vou explicar? Eu vou botar o que eu realmente penso aqui. Eu acho que o infoprodutor, ele é muito rápido em entrar em ação de uma maneira arcaica.
Uhum.
O que a gente às vezes falou que é